Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o professor Paulo César Custódio.
Paulo César Custódio é um colecionador também de revistas literárias, né? Fale um pouquinho da sua coleção.
Eu comecei essa, em 1978, eu fazia letras, né? Então, eu fazia uma revista chamada Gandaia, que é então, Gandaia, naquele momento seria para a gente, né, essa forma de a política e a ironia, e a brincadeira, né? A arte também tem essa função, assim, lúdica, né, de se expressar. Então, eu naquele momento havia o Comitê Brasileiro pela Liberdade de Manifestação e de Expressão, e se reunia na Casa Estudante, eu morava na Casa Estudante naquela época, e nós, os canais de expressão eram mínimos, né? Então, a revista, existia uma imprensa alternativa, Opinião, Movimento, aqueles jornais, né? E aí conversando comigo, falei, vamos fazer uma mostra de o que está acontecendo hoje no Brasil de publicações literárias, né? Aí fizemos um folheto rodado em mimeógrafo também, né? Eletrônica, aquela coisa. E o Cícero Sandrone, eu fui no Globo, o Cícero Sandrone, que é o escritor, né? Ele divulgou no Globo isso. Ele botou lá um espaço, ele tinha uma coluna, né? E a partir daquilo choveu tanta coisa na minha casa, né? Na casa do estudante, veio muitas publicações. Eu fiz uma exposição durante uma semana das publicações todas, fizemos dois debates, convidamos Ferreira Goulart na época, para... Eu guardei muita coisa, né? E a partir disso, quer dizer, quando você começa a guardar algo, você se torna assim, responsável por aquilo, né? Não pode... Eu fui guardando, né? Fui colecionando. E eu fiz umas 5 exposições sobre essas publicações. Me apaixonando cada vez mais, né?
E quais são as raridades ou as curiosidades dessa coleção?
Tem muitas, né? Raridades. Porque eu acho o seguinte, que tem uma coisa de... tem as revistas que nós todo que a academia, vamos dizer assim, elas são nos canos, né? Clarkson, a revista, de antropofagia. Todo mundo conhece as revistas famosas porque faz parte dos estudos, né, literários, né? Mas existem aquelas revistas que eram publicadas realmente, vamos dizer assim, com muita paixão, mas com muita precariedade, né? E essas também eu fiz questão de colocar aqui. Eu dou muito valor a estas. Para falar a verdade, dou mais valor a estas, porque essas que fazem parte da nossa história. A nossa história não é contada só pelos grandes nomes, né? A nossa história é contada pelas pessoas, né, que anônimas, né, que publicam, lutam, e às vezes morrem no anonimato, ninguém sabe, né, ninguém viu, mas conseguiram. Então, lá, então fizeram parte, né, dessa trajetória toda da nossa história literária do século XX, no caso, né? Tem a revista, a revista que eu mais assim, sou apaixonado é A Sereia. A Sereia, ela é muito interessante. Quando eu encontrei essa revista, eu falei, não acredito que eu achei essa revista. Era dirigida pelo Manuel Segalar, que era um espanhol que veio para o Brasil em 1954, por aí, e era muito bem relacionado, muito querido por João Cabral, Manuel Bandeira. Ele tinha uma tipografia, né? Ele trabalhava com isso. E era ilustrador também. Então, essa revista, eu acho assim... E é dificílimo de achar. Eu nem sei se na Biblioteca Nacional tem essa revista. Não sei onde está, porque eu não consigo encontrar. Eu achei por acaso, assim... Foi assim... Parece que dizem que de tanta gente procurar, as coisas começam a nos procurar também, né? Elas se apresentam para a gente, né? Uma coisa atrai a outra, né? Essa revista, eu acho ela muito bonita, muito interessante. Uma delicadeza, sabe? Assim, é muito interessante. Mesmo. Pequena, né? Uma das melhores revistas brasileiras que eu acho.
É a cidade que mais produziu revistas foi o Rio de Janeiro, né? Aqui, depois o quê? São Paulo?
Eu fiz aqui no Alço Álbum tem aqui... quadros que eu fiz por década e por estado, né? Por década, o Rio de Janeiro se coloca em primeiro lugar com 63, nesse período do século XX, né? Depois vem São Paulo com 43, Minas Gerais com 23. Agora, eu não consegui encontrar do Amazonas, Goiás, eu não consegui encontrar a revista de Goiás. Eu falei, gente, eu vou publicar um álbum aqui, né? No Centro-Oeste não encontra uma revista interessante. Quer dizer, é mais um desafio para todos nós, né? Eu acho que todos nós, para quem todo mundo se interessa por revista, eu acho que é um desafio resgatar essa memória, né?
E hoje em dia você edita a revista Z com que intuito? Qual é a proposta dessa revista?
Quando eu fiz o primeiro álbum, né, o primeiro volume, eu fui até 2005, porque eu fiz com o que eu tinha. Então, era 2006, então vou pegar o 1970 com a censura prévia instaurada no Brasil, eu vou pegar censura para cá. Aí, quando eu cheguei, de 2000 a 2005, eu cataloguei mais ou menos 45 títulos. E de 2006 para cá, o número de edição caiu assustadoramente. Hoje eu
consequência da internet.
Eu não sei se é bem... Eu acho que sim. Esse fenômeno ainda tem que ser estudado, né? Com certeza isso tem um papel, porque todos os escritores, poetas, passam a publicar, fazer blog, né? Existem muitas revistas eletrônicas agora, tem muitas, né? Interessantes, né? E é uma tendência também, aí dizem que... A tendência é de que o livro ele tem o seu tempo de durabilidade, de tempo, né? Acho que daqui a 10 anos talvez não tenhamos mais livros como de celulose, né? Eu primeiro converso com muita gente e falo, olha, isso aí vai acabar. Aí vai ter sido tudo e agora tablet, não sei o quê, sei lá, essas coisas todas. Né? Então, eu cataloguei, de 2006 para cá, 8 títulos, 10 títulos que estão sobre... Eu pensei assim, poxa, eu gosto de revista, eu gosto do papel. Aí eu reuni os amigos, falei com os amigos, gente, vamos aqui nos cotizar aqui, vamos publicar uma revista? E o número é Z porque eu sei, porque é a última letra do alfabeto e é difícil achar uma revista com a letra Z. Aqui tem, né? E eu achei interessante porque é uma letra, né? Do Zé, do Zé. É uma revista que... Eu quero que faça uma revista popular. Eu acho que a grande dificuldade... A gente que trabalha em sala de aula, né? A grande dificuldade do aluno hoje é a leitura. E eu acredito que a leitura remove montanhas mesmo. A leitura transforma, né? Então, eu falei, poxa, então eu quero fazer uma revista que ela seja boa, bonita e barata. Que seja, possa ser distribuída, né, que qualquer pessoa possa adquirir, né? E as pessoas leiam, né? Porque as pessoas... eu acho que a leitura no nosso país ainda é um problema. Eu vejo que as pessoas não leem.
Não leem, é verdade.
Nada.
Então, os que colocam poemas na revista colaboram.
Colaboram. A gente se cotiza, eu vejo, olha, custou tanto... Então, cada um dá tanto, aí vai na grave, uma pessoa, né, vem uma pessoa fazer arte final, diagramação, pá, e lança. Aí, é a proposta de fazer em 4 meses, né? Agora, o número 3 deve sair em janeiro agora. E 2 mil exemplares, né? Custa R$5, é preto e branco, porque eu acho que às vezes a pessoa fala, ah, mas tem que ser colorido. Eu acho que o preto e branco também, ele tem...
Tem sua nobreza, né?
Tem sua nobreza, né? E pode ser que fez um trabalho com qualidade, com pouco dinheiro. Porque essa coisa de que tudo tem que ter muito dinheiro para se fazer, eu questiono muito. Eu não sou para essa linha, não. Acho que pode se fazer coisa de boa qualidade, com poucos recursos, né? Basta ter, né, assim, a paixão pela coisa, né? Senão...
Muito bem. E Paulo César Custódio tem essa paixão, né, pelas revistas literárias. E vamos, então, fazer votos, né, de vida longa à revista Z. Na revista de poesia aqui de Brasília, né? Que já teve a sua Bricabrac, né?
Tem
um certo renome, na
verdade. Foi a última que surgiu em Brasília, está precisando de revista em Brasília.
Então, nossa conversa está muito interessante, mas o nosso tempo é curto. Muito obrigada, tá. Paulo César Custódio.
Acabamos de conversar com o professor Paulo César Custódio a respeito de revistas literárias no Brasil, em particular, revistas literárias do século XX. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.